A gravação a gente vai mandar um link para vocês no final aqui, já com a anterior, a de hoje também. E, cara, falar de e-commerce, né, é uma coisa muito particular, assim, que eu gosto muito de e-commerce, mas eu sei que se a gente não lidar profissionalmente com e-commerce, a gente corre bastante risco de não entregar resultado e tudo mais, né? E para isso acontecer, a gente precisa entender que o e-commerce ele precisa, né, de plano de ação. O e-commerce ele precisa de ações e reações rápidas para a coisa acontecer, né? É muito difícil a gente querer resultados diferentes em e-commerce se a gente estiver fazendo as mesmas coisas, né? Então, quando a gente identifica um problema dentro do e-commerce, a gente precisa tomar uma decisão muito rápida ou agir rapidamente para conseguir reverter aquilo o quanto antes, tá? Então, quando a gente fala de plano de ações, ou quando a gente fala de ações, é sobre isso que eu quero trazer para vocês. O que que a gente pode fazer e como que a gente pode preparar melhor o nosso e-commerce, ou e-commerce do nosso cliente, para que ele consiga ser mais reativo e não esperar o tempo inteiro passar, beleza? Eu vou falar um pouco sobre esses tópicos aqui com vocês e espero que vocês tenham alguns insights hoje. Na live de hoje, como sempre, tem muito presente, vai ter muita planilha, muita coisa legal compartilhada aqui com vocês. Então, eu tenho certeza que vai ser de muito bom uso aí. Teve um pedacinho aqui da aula que eu deixei para a gente fazer junto, que eu quero exercitar a habilidade de vocês. Daqui a pouco vocês vão saber. Vamos lá, começando aqui aqueles mind maps gigantes, mas com muito conteúdo, né? Primeiro ponto, tá, que eu quero trazer aqui no começo da nossa aula, né? É sobre a jornada do consumidor. Porque tem pouca gente falando sobre isso, né? E muita gente falando em tomar decisões, né? Em cima ali do gerenciador, aquela coisa toda, mas uma coisa que eu preciso deixar muito clara é a jornada do consumidor. Se a gente não parar para prestar atenção nisso de verdade, a gente vai estar tomando decisões erradas a todo momento. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês e muito simples de pensar. Você acabou de receber um anúncio ali na sua rede social, um anúncio sobre algum produto, alguma coisa que você está vendo a primeira vez e, de certa forma, pode ser interessante. Dificilmente você vai, por livre, espontâneo ou por impulso ali, entrar no site e comprar um produto. Existe uma jornada de compra, uma jornada de conhecimento que o consumidor começa a fazer. Na maioria das vezes, né, o que é normal fazer. Essa pessoa segue aquela empresa, começa a acompanhar o conteúdo, de repente recebe um remarketing para saber ali, para entender o que está acontecendo, e aí depois aquela pessoa toma uma decisão de compra. E a gente fala pouco sobre isso, mas isso é extremamente importante para quem é profissional de performance, porque você precisa entender o que de fato está acontecendo aqui, tá? Tem clientes nossos que passam por jornadas do consumidor que são incríveis, assim, que a gente precisa estar preparado para conseguir cumprir aquilo de uma maneira muito assertiva, porque senão você vai virar um eterno cara ou uma empresa que está mostrando o seu produto para diversas pessoas e aquelas pessoas estão comprando, tá? De outros lugares. Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente pensar. Qual é o tamanho da jornada do nosso consumidor? Você só vai descobrir isso fazendo duas coisas que eu vou mostrar para vocês. A primeira é a pesquisar com o próprio público, entender como é que ele toma a decisão de compra, o tempo que ele demorou para comprar. A segunda é você tentar olhar as janelas de atribuição de conversão, tá? Porque é isso daí que muda o jogo na hora da gente conseguir entender o tamanho da jornada de compra e quais são os canais de contato que aquele usuário tem, ok? Por que que eu estou falando isso, né? Deixa eu tentar abrir aqui um site, só para vocês entenderem como que funciona a jornada de compra na prática de uma coisa que aconteceu comigo ontem, tá? Eu entrei nesse site aqui, ó, eu vou entrar aqui para vocês entenderem, tá? Vou entrar aqui pelo orgânico, ó. Eu entrei nesse site ontem porque eu vou participar de alguns eventos agora e ao invés de eu ficar compartilhando contato, eu vou levar um cartão desse que você só encosta no celular das pessoas que estão interessadas e já salva o contato direto lá. Uma coisa mais simples de fazer, um produto custa ali na média de R$ 70. Mas por que que eu estou mostrando esse site? Por que que eu estou contando essa história? Porque eu entrei, eu recebi, na verdade, sim, eu recebi um anúncio, eu já estava buscando, recebi um anúncio dessa empresa. Entrei no site, achei interessante. Falei, uau, cara, acho que é isso que eu preciso, né? Comecei a olhar o site, a página bonita, né? Cara, falei, olha só aqui, que legal, cara. Gostei muito, né? O modelo do cartão. Falei, cara, acho que é isso que eu preciso. Aí eu entrei aqui nesse momento, tinha que escolher o tipo de cartão. Lembrando que no celular eu passei um pouco para conseguir chegar aqui, porque no celular o navegador que abre é dentro da própria plataforma da rede social. O site desse cara estava todo desconfigurado. Já começou aí os problemas. Eu não entrei no computador, eu estava pelo celular. Então eu já fiquei lá tentando chegar nessa página aqui. Aí vi lá R$ 97, eu falei, pô, acho que faz sentido, porque aí eu ando com essa tagzinha e passo o meu contato para quem tiver, tal, tá, gostei, vou comprar. Fiz exatamente isso aqui, ó. Aí ele pede meu e-mail, coloco meu e-mail. Começou aqui os problemas já. Beleza, coloquei meu e-mail, vai para uma segunda página, né, que é essa daqui. Percebe que eu estou comprando esse produto para ir num evento. Então, a primeira coisa que eu quero saber antes de tudo é quando que isso vai chegar. Porque eu não quero comprar isso aqui e cara, eu vou ficar esperando isso que chegar sem saber. Beleza. Aí ele me direciona para essa página. Aí eu fiquei pensando, cara, será que não tinha ali um frete, né, etc. Aí eu voltei à página e tal. Não tinha calculadora de frete. Tinha que continuar aqui o pedido para eu descobrir quando que isso ia chegar, tá? Aí, beleza. Fui embora. Falei, vamos lá, eu preciso resolver isso, preciso comprar. Vamos nessa, estou lá no celular navegando. Fui para a próxima etapa. Começou a me pedir os dados. E eu querendo saber quando chega primeiro. Eu não quero ficar oferecendo meus dados, sendo que eu não sei quando essa coisa vai chegar. Mas eu fui obrigado a colocar aqui as minhas informações. Eu coloquei aqui, Rick Santana, tal. Vou colocar aqui o celular de algum de vocês aqui. Beleza, continuar. Aí, beleza. Ele quer saber agora o CEP. Falei, tá, vamos lá, cara. Vou botar aqui um CEP aleatório. Né? Vou botar um CEP aqui da minha cidade. Só para fazer uma cotação. Ah, beleza. Agora eu vou descobrir o prazo, né? Aí cheguei nessa parte, a última parte, quarta etapa. Beleza. O frete selecionado é o comum, rastreio. Eu posso optar pelo Sedex, que é entrega rápida. Mas você acredita que eles não falam o prazo? Eu fui até essa parte. Vocês estão conseguindo ver o prazo aqui? Eu não estou vendo. Ó, eu escolhi o Sedex, mas quando vai chegar? Eu não sei. Não tem aqui, ó, tantos dias. Tá vendo? Surreal. Aí, o que que eu fiz? Falei, cara, esquece. Vou vazar, entendeu? Porque eu não vou comprar um produto. Olha só, recebi anúncio, né? Eu não vou comprar um produto que eu não sei quando vai chegar. Embora eu gostei muito desse produto. Aí, sabe o que eu fiz? Eu saí, eu fechei aquela janelinha do navegador. Presta atenção no que aconteceu, galera. Eu fechei a janelinha do navegador e fui navegar na minha rede social. Adivinha o que aconteceu? Na terceira rodada no feed, eu recebi um anúncio do concorrente, porque o algoritmo viu que eu acabei de sair de um site desse segmento de produto. Aí eu entrei no site do concorrente e comecei a navegar no site do concorrente. Olha só, isso aí é jornada do consumidor, galera. Sacou? Imagina a galera da gestão de tráfego lá não entendendo nada. Pô, nosso CTR tá bom, mas não tá tendo conversão. Onde está o problema? E os caras não conseguem ver que não mostra o prazo. Entendeu? Surreal. É umas coisas muito loucas mesmo. Tanto que eu só vou fechar com essa empresa por um motivo. Porque eles pegaram meu contato e eles me mandaram um WhatsApp. Aí na hora que eles me mandaram o WhatsApp, eu fiz a pergunta. Eu falei, cara, eu gostei muito do teu produto, mas eu não sei o prazo que vai chegar. Aí o cara falou, pô, mas o prazo é tantos dias. Eu falei, mas por que que isso não tá no site? Ah, eu já pedi para mudarem isso no site, mas não mudaram ainda. Eu falei, ah, que beleza, né, cara? Pois é, imagina o tanto de gente que tá indo embora, né? E aí o cara falou isso, falou para mim que, pô, o prazo é esse mesmo, tal. Só que ele falou isso no WhatsApp, né? Eu, como cliente, eu gostaria de ter isso na ordem de compra, porque, né? Cara, eu nem ofereci consultoria, né? Já fica a dica aí, ó. Tem 400 pessoas na aula hoje. Todo mundo chamar esses caras, mas cara, muito complicado, entendeu? E aí, beleza, né? Fui lá, tal, tô negociando com eles, tal. Eu entrei no site do concorrente também, só que aí eu não gostei de outras coisas. Eu não gostei do modelo, aí comecei a minha jornada de compra. Aí o que que eu faço? Vou no Google e digito cartão de visita digital. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Beleza. Aí aparece um monte de opções, tá vendo? Aí eu vou entrar nesse aqui agora, beleza. Aí vejo como é que funciona, né? Beleza, perfeito, tal. Ou seja, o consumidor está fazendo isso aqui, ó, a todo momento. Se a pessoa não tomar uma decisão, se for um produto que eu não preciso tomar uma decisão rápida, o que que vai acontecer? Imagina. Entendo que deveria ter de, mas o SEDEX não fica entendido que o prazo é rápido? Eu fica, mas quando? Eu não sei quando é o rápido, entendeu? Eu tenho um evento semana que vem para ir. Eu preciso disso aqui rápido, entendeu? Mas eu não sei quando. Aí eu fiquei perdido, entendeu? Beleza. Aí eu entro em outros sites, começo a navegar. Cara, fico passando por vários sites até tomar uma decisão de compra, entendeu? Se eu demorar 7, 8 dias, 9 dias e comprar, o que que vai acontecer? Vamos dar um exemplo que o WhatsApp fechou a venda, né? E você não conseguiu receber essa venda lá no seu gerenciador de anúncios, que é o que pode estar acontecendo. E o cliente pode chegar e questionar você, falar, pô, mas o canal de WhatsApp tá bom, mas o e-commerce está uma bosta, as campanhas não estão vendendo. Várias coisas podem acontecer. Então, por isso que eu estou deixando claro aqui que se a gente não olhar isso com cuidado, se a gente não olhar a jornada do consumidor com cuidado, a gente vai perder oportunidades gigantescas. A gente pode estar fazendo esse erro agora, eu e vocês, nesse momento de pausar uma campanha, de fazer alguma coisa, sem entender o que está acontecendo por trás disso, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender que, como a jornada do consumidor ela é mais longa a partir de agora, a gente precisa aumentar a atribuição de conversão. Ou seja, será que eu preciso tomar uma decisão a cada 2 dias para saber que isso está ruim? Ou seja, como é que o meu consumidor está comprando? Quais são os pontos de contato que ele está tendo, né? Existe uma forma dentro do GA4 de você montar o painel, né? De você conseguir fazer essa visão de atribuição que a gente chama de cross-network, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Inclusive está aberto aqui, ó, no GA4, mas eu trouxe os prints para vocês terem para levar para casa, entendeu? Então aqui eu consigo ver que o primeiro ponto de contato inicial é pelo Google. O segundo ponto começa a aumentar representativamente o orgânico. E o terceiro ponto, tá vendo, ó? Olha que engraçado. A rede de Facebook, ela começa a se tornar estratégica. Pode ver que o paid social não aparece em nenhum momento. Ele aparece aqui, paid social. Ou seja, vamos reprisar aqui. Eu sou muito impactado pelas redes sociais pagas. Depois, continua sendo a primeira rede, só que as pessoas vão para o orgânico, para o social orgânico, ou seja, vão seguir a loja, vão entrar no Instagram da loja para depois voltarem a acessar. Esse é o ponto de contato intermediário. E na terceira etapa, no ponto de contato final, o cross-network, ou seja, a união dessas duas redes é muito maior do que a atribuição única dessas redes aqui. Ou seja, o Google entra em cena porque a pessoa recebeu um anúncio, ela começou a pesquisar nas redes sociais, depois ela foi para o Google pesquisar por preço, tá vendo? Olha que loucura isso, cara. E depois o paid search fica em terceiro lugar. Olha só como cada canal tem a sua contribuição. E isso aqui é uma loja que eu dou exemplo, que é de decoração, entendeu? Ou seja, eu sou muito forte no social pago, impacto muita gente. Eu faço as pessoas me seguirem porque eu consigo ganhar 12 mil seguidores por mês, só que elas vão depois para o Google pesquisar preços. Cara, se eu tiver, tá? Se eu tiver problemas com precificação aqui, já estou ferrado, não vou converter. E o cross-network significa que a junção das duas redes se torna mais importante do que ela única, como está aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eles chamam de cross-network, entendeu? E no próprio GA mesmo, você pode ir em atribuição, caminhos de conversão e fazer a configuração aqui do teu funil, entendeu? Que é o que geralmente a gente faz aqui, tá? Para conseguir entender o quanto que o cross-network está acontecendo nesse projeto, entendeu? Intermediário é o segundo acesso, né? O acesso secundário, e final é o que ela toma depois da decisão de compra, tá? Então, pode ver que o e-mail começa a aparecer no segundo, talvez uma recuperação de carrinho, tá vendo? Então, essa é a jornada do meu público hoje. E eu preciso entender, cara, como que eu vou fazer, tá? O meu usuário tomar uma decisão mais rápida. Se você não parar para analisar isso aqui, a gente vai fazer coisa errada, entendeu? Porque a gente vai estar achando que o Face está ruim, ah, o Face não está atribuindo as vendas. Percebe que o Face, o Meta Ads, no caso, foi responsável pelo ponto de contato inicial e pelo ponto de contato intermediário. Só que no ponto de contato final, tá? Ele não está sendo. Um canal interessante. Então, eu posso esperar que as minhas campanhas de ROAS no canal Face Meta Ads vai estar muito baixo. E é exatamente isso que está acontecendo. Se eu abrir agora o ROAS desse projeto no Meta Ads, vai estar ROAS 2, ROAS 3. E aí? O que que eu faço? O Cross Network, galera, só para entender, tá? É a união de plataformas, no caso, que fazem a atribuição da venda acontecer. Então, aqui já chama cross. Isso aqui significa uma visão de cross network. O Marcelão também está dando ideia aqui para vocês, ó. O cross network, ele não é só a plataforma, só um canal dispositivo. Ele é a forma como a pessoa toma a decisão de compra. Então, ela usa o paid search, ela usa o paid social. Isso chama cross network, ou seja, cruzamento de redes. Entendeu? Entendeu aí, galera? Para ficar mais fácil. Ok, vamos lá, vamos seguir. E aí eu percebo que, poxa, será que o meu Meta Ads está funcionando? Cara, para entender aqui como é que está funcionando. Claro que tá. Ele está sendo um dos principais topos de funil, só que eu estou perdendo depois quando a pessoa vai pesquisar preço. Acabou. É isso. Se eu não estou tendo o ROAS que eu quero no projeto, eu não estou tendo mais conversão, é aí que tá para a gente conseguir entender que a coisa tá ruim, entendeu? Então, existem várias redes que fazem o cliente tomar decisões, voltar para o site, como eu mostrei para vocês, ó, e-mail. O e-mail foi um canal que atribuiu aqui no segundo ponto de contato, como eu disse, talvez um recuperador, as pessoas também foram para a busca orgânica. No terceiro ponto de contato final, né, a maioria dos usuários que compraram passaram por diversas redes e não vieram de uma rede única, entendeu? Algumas vieram do paid search do Google. Outras do social, talvez pelo período que passou aqui de atribuição, mas muitas delas foram impactadas por muitas redes, por muitos canais, e não somente um único canal. E aí a gente toma decisões. O pessoal está confundindo um pouco o Cross Network com o Performance Max, né? O Performance Max, ela é um modelo de campanha do Google, mas o Cross Network que a gente vê no GA4, ele abrange múltiplas redes, não uma única campanha. Não significa que isso aqui significa Performance Max. Tá? Senão seria, ele categorizaria como paid search. Isso que significa o quanto que várias redes fizeram aquela pessoa tomar a decisão de compra na hora que a gente olha no funil. Entendeu? É muito louco isso, cara. Mas por que que eu trouxe esse exemplo aqui? Aqui dá para ver, ó, o tanto de ponto de contato que tem e o quanto que isso gera de receita no projeto em termos de prioridade. Ou seja, o que acontece se eu pausar a campanha de Meta Ads? Eu vou quebrar o meu funil, concorda ou não? Eu vou simplesmente parar de fazer as pessoas entrarem nesse funil e passarem por diversos caminhos, etc. Então aí a gente acaba tomando decisões erradas, tá? Tem ferramentas hoje que estão ajudando a gente a tomar decisões. Para quem está com dúvida, eu vou trazer para vocês, mas olha só que legal. Tem várias ferramentas, tá, que eu conheci nos Estados Unidos nessa última viagem. Essa aqui é a AdBeacon, por exemplo, é uma das mais usadas lá para a gente conseguir fazer a atribuição de cross network, onde ela mostra exatamente quando foi o primeiro clique, quando foi o último clique, quais foram todos os caminhos que a pessoa passou para você não tomar decisões erradas em pausar a campanha. Ela não está traduzida, ela é toda em inglês. Eu estou testando ela, inclusive conheci a dona da plataforma e etc. Mas faz muito sentido para a gente conseguir validar, né? Aqui ela cobra hoje, né? Não é uma ferramenta barata, ela cobra por valor que você transaciona, né? Então, se você fatura até 50 mil dólares, custa 299 dólares, tá? Aqui são as concorrentes do mercado que existem, tá? E por aí vai, ó. A gente tem outras ferramentas aqui que mostram essa parte de atribuição, tá? Não é uma ferramenta barata, mas dependendo do tipo de projeto e da complexidade que você tem, pode fazer sentido para você tomar decisões, tá? Então, eu tô falando isso baseado no que a gente já vê o que o pessoal toma de decisão lá fora. Então, cross network, quando eu falo, não estou falando de performance marketing, estou falando da forma que a gente olha toda a estratégia, tá? Me perguntaram da Wisely, sim, conheço, sim, já uso em alguns projetos. Basicamente, eu tenho uma visão muito parecida com a do Google Analytics, só que ela me transmite um pouco mais de UX para entender os dados, principalmente para entregar um acesso para o cliente, pode funcionar muito bem, tá bom? Voltando aqui então, vamos lá. Na aula vai ficar muito técnica. A gente vai para uma quarta etapa aqui da nossa aula, que é falar um pouco sobre o algoritmo livre. Isso é uma coisa que, cara, Meta, Google já vem falando faz tempo, né? O uso de campanhas que proporcionam a inteligência direcionar melhor faz muito mais sentido do que aquele formato antigo que era feito de segmentar tudo. Não é errado fazer isso, mas está entrando em desuso cada vez mais essa estratégia de você microsegmentar estratégias. Exemplo, eu coloco lá o público envolvimento 90 dias, mas eu excluo o público envolvimento 60 dias. Esse monte de segmentação, de microsegmentação, cada vez mais vai entrar em desuso daqui para frente. Pelo menos lá fora, as maiores agências de performance que eu conheço, que trabalham com o mesmo nível de cliente que eu trabalho, que é os mid-tiers, já não usam mais isso. Então eles deixam a inteligência artificial mais livre para que o foco no final não é a venda. Então para que você quer fazer estrutura extremamente complexa, sendo que você está focando em venda? Ah, mas se eu soltar a campanha Advantage Plus e deixar aberto, vai vender para quem é remarketing. Mas qual que é o foco que você quer? Você quer vender ou você quer ficar vendo? Quer fazer um público competir com outro? Você quer vender. Então, cara, você tem que focar onde está vendendo. Você vai ter que botar grana onde está vendendo. Então, esse é o segredo do negócio. E parece um pouco louco eu falar sobre isso, mas eu vou trazer uma aula sobre estrutura, tá? E vocês vão começar a entender. Exatamente, Matheus. O Meta vai desativar os interesses muito em breve, tá? E aí vocês vão depois entender um pouco do que eu estou falando. Mas, assim, fazer essas microsegmentações faz com que o algoritmo demore muito mais tempo para conseguir te entregar uma inteligência de fato. Ok? Essa é a quarta etapa da nossa aula. Então, já deixando claro a importância de você ter em mente, na hora de criar a campanha, o uso do algoritmo livre, ou seja, o uso da estratégia de algoritmo livre que pode fazer, tá, as suas campanhas se potencializarem muito mais. Tá bom? Eu falo por experiência que esse tipo de campanha, para mim, tem funcionado muito bem. Quando eu faço muita segmentação, né? Ah, eu quero aparecer para interesse XYZ, mas eu quero excluir quem acessou meu site, não sei o quê. Cara, cuidado com essas segmentações a partir de hoje. Faça um teste, entendeu? Para você ver. Isso aí pode mudar um pouco o teu jogo. Em quinta etapa, a importância da gente fazer testes AB, tá? Por métricas. Ou seja, quando você vai fazer testes dentro de campanha, a gente costuma separar aqui por métricas. Então, qual teste AB que eu vou fazer para CTR? Qual teste AB que eu vou fazer para CPS? Qual teste AB eu vou fazer para outras métricas? Por aí vai. E não simplesmente fazer teste AB trocando só o público. Mas não é o que você está mexendo na campanha que é o teste. É que métrica você está olhando para saber se aquilo foi melhor ou não. Agora, quem faz teste AB olhando ROAS no gerenciador de anúncios está ferrado. Acabei de explicar a jornada do consumidor. Concorda comigo? Não vai rolar. O que que o tráfego tem que entregar para você? Sessões, então ele tem que entregar CTR e CPS. É exatamente isso que você tem que olhar. Agora, se você estiver fazendo teste AB para ver que criativo vende mais, cara, é uma viagem muito louca isso. Entendeu? Porque não é o criativo que vende. É o teu site que vende, entendeu? Então você tem que olhar CTR e CPS. Não tem como você olhar ROAS de uma campanha. Eu estou falando os métodos de hoje que a gente está usando, tá, galera? No passado, quem assistiu a aula minha 3 anos atrás, a gente ainda olhava ROAS em gerenciador porque era confiável. Mas as coisas mudam. E minha missão aqui é atualizar vocês. O que que o mercado está fazendo? O que que os caras que entregam milhões de faturamento de dólares nos Estados Unidos estão fazendo que a gente não está fazendo? Como é que eles estão mensurando campanha na época de hoje? É exatamente sobre isso. Uma outra coisa que eu vejo, principalmente dono de negócio e gestor de tráfego, um erro muito comum é você não analisar o extra resultado. O que significa analisar o extra resultado? É você olhar além do resultado o que que essa campanha trouxe. E é um erro que eu percebo que eu não vejo isso em relatório de gestores hoje. Vamos dar um exemplo? Eu soltei as campanhas, né? Cara, não tive tanta venda como eu desejava, não deu um ROAS tão bom. A pergunta é: quantos seguidores você ganhou nesse período depois que você soltou suas campanhas? Quantos visitantes a mais em percentual aumentou no teu site depois que você soltou as campanhas? Quantas chamadas de WhatsApp o seu cliente teve depois que você soltou as campanhas? Você vai ficar olhando só ROAS, só resultado? Você vai tomar a decisão errada. Então você tem que olhar isso daqui. Cara, a gente teve muito mais seguidores, muito mais visitantes, só que a gente não vendeu ainda. Ok. Então vamos tentar entender a jornada do nosso público. Já que a gente ganhou mais seguidores, certo? O que a gente vai ter que fazer agora para conseguir transformar seguidores em compradores? É assim que se olha a performance hoje em dia, infelizmente. Não é mais naquele modelinho óbvio, soltei campanha, teve ROAS, soltei campanha, teve ROAS, entendeu? Não vai funcionar dessa forma. Então, analisar extra resultado, e se você for um profissional de performance, trazer isso para o teu cliente, mais evidentemente, pode ser muito bom. Pode ser muito benéfico. Por quê? Porque você não está olhando só venda, entendeu? Você está olhando praticamente o 360 do projeto. Isso é um ponto de extrema importância na hora de você tomar decisões estratégicas aí. Até aqui, tudo bem? Estamos alinhados? A importância da gente fazer análise extra-resultado é o que vai mudar o jogo daqui para frente, tá? Não é a gente só olhar o que a campanha finalmente entrega, mas o que a campanha vai proporcionar ao longo que ela está ativa. Eu gosto de olhar muito isso, tá? Para analisar ali o quanto que você teve de seguidores depois que você entrou no projeto. Tudo isso vale, mas se a pessoa está tendo muito seguidor e não está tendo pessoas que compram, por exemplo, já temos um problema. Talvez a rede social não está cumprindo o papel dela e por aí vai, tá? Essa é uma outra etapa que eu gosto de trazer quando a gente fala em ações e estratégias que unem tráfego e e-commerce. E aí a gente entra na parte de criativos, porque criativo tem tudo a ver com tráfego, né, para e-commerce. Eu deixei aqui um arquivo atualizado do nosso Guia de Criativo 2023 para vocês acessarem, conhecerem aqui todos os criativos que performam, ideias, insights. Quando vocês clicarem aqui, vai carregar uma página com todos os criativos aqui que a gente gosta de usar como exemplos, modelos, por que que a gente usa e etc. Tem 60 slides aqui de muitas ideias na prática para vocês conseguirem usar e replicar e vocês conseguirem ter alguns insights ali estratégicos. Mas, na minha opinião, na hora que a gente vai pensar em criativa, eu não vou ficar mostrando o arquivo porque vocês vão ter acesso. Eu quero mostrar aqui os insights. Nós temos que sempre pensar nesses pilares aqui na hora de fazer, né, os criativos. O primeiro é: o criativo ele tem por obrigação tocar na dor, mostrar a solução e mostrar os benefícios. Não tem como a gente rodar hoje criativo arroz com feijão, que é aquele criativo fundo branco, foto do produto e espera que o cliente compra. Hoje em dia já não é tão assim, tá? E a interrupção, né? O criativo que gera interrupção, curiosidade e elimina objeção. Aquele criativo que chama atenção. Tem uma cliente minha que eu gosto muito de dar como exemplo. Eu vou abrir aqui para vocês verem, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, que é essa aqui, ó. Depois vocês podem acessar a biblioteca de anúncios dela, tá? Ela é a minha maior case hoje de criativos que funcionam seguindo o formato que a gente usa aqui, que é o DSB, tá? Que são criativos que tocam na dor, solução, benefício. Se vocês clicarem nesses anúncios aqui, ó, nesses vídeos e derem o play, vocês vão conseguir entender como que funciona na prática esse anúncio. Como que ele toca na dor, como que ele entrega a solução e mostra o benefício em um único criativo. Então, vocês acessam depois aqui essa biblioteca de anúncios que vocês vão conseguir entender o que que é que eu estou falando, tá? Para vocês saberem exatamente como que isso funcionaria, tá bom? Eu vou colocar aqui até um exemplo que eu gosto, que é a nossa própria cliente aqui que tem dado super certo esse teste aqui. E aí, a gente chega nessa etapa aqui, que é a etapa de simplificar estrutura. O que que é simplificar estrutura, tá? É você não deixar tão complexo as suas estruturas de performance. Como eu falei anteriormente com vocês, aquele negócio de segmentar, colocar um monte de segmentação. Seu cliente tem uma verba pequena, você fazer uma estrutura complexa, concorda comigo que sua verba vai ficar muito curtinha? Não faz sentido. Hoje em dia só vai funcionar se a gente conseguir botar a grana no conjunto de anúncios para ele rodar. Por isso que se eu tivesse hoje um cliente que investe R$ 1.000 por mês, cara, eu fazia um conjunto só. Fazia aberto, entendeu? Deixaria rodar para aberto, para público quente, porque eu preciso ter mais verba concentrada num único lugar. Então, quando você deixa a estrutura muito complexa, você atrasa o aprendizado da campanha. Você não deixa as coisas acontecerem como tem que acontecer nos dias de hoje. Sua própria meta já vem falando, etc. Então é importante a gente entender que né, a simplificação da estrutura de campanha, ela pode te ajudar bastante quando o assunto é tráfego, quando você consegue, na verdade, escalar, entendeu? Qual o faturamento dela? Lembro que estava acima de 1,5 milhão. Ixi, é por aí, cara. Diego perguntou. Daí para cima, viu? Bem para cima. O Gabriel Convê perguntou aqui. Com 4 mil, eu deixo só 3. Eu deixo só 3 no meta. Tá, não é só isso. É como é que tá te estruturando o meta, entendeu? Se você pega 3K por mês, né? E você divide por 30 dias, né? Significa que você tem. Deixa eu dividir aqui, ó. R$ 100 por dia. Se você coloca 6 conjuntos de anúncio, cara, já é R$ 16 por conjunto. Qual a chance disso funcionar? Então, é concentrar, na verdade, mais verba em menos conjuntos, tá? Mesma coisa que eu falei, simplificação do público, revisando isso com vocês. Não adianta lá aquela clusterização toda. Ah, deixa eu pegar aqui o remarketing do site e excluir envolvimento, porque eu quero testar a campanha de envolvimento só para quem está no Instagram. Não quero misturar com quem visitou o site. Cara, não faz sentido, porque na jornada de compra a pessoa está visitando o site e indo para o Instagram. Visitando o site não vai funcionar, entendeu? Então, a melhor forma é você simplificar a tua estrutura. Como eu já falei, público quente, público frio, no máximo isso, entendeu? Esse negócio de clusterizar, fazer muita exclusão, etc., tende a partir de agora não funcionar bem, tá? A gente já tem visto aqui na prática, estamos investindo esse mês, eu acho que a gente vai bater quase 5 milhões de investimento em ads. Então, a gente não está falando abobrinha aqui, sem estar testando o que eu estou falando aqui. Mais três pontos importantes, que é o da descentralização, né? O nosso algoritmo, né, ele foi feito basicamente para funcionar de maneira como funciona no mercado americano, né? Eu tava inclusive recentemente lá, fiz uma compra na Amazon e eu vi que o estado do vendedor, aonde esse cara estava, era do outro lado dos Estados Unidos, entendeu? Cara, adivinha quanto tempo chegou a encomenda no hotel que eu tava? Chegou em um dia. Cruzou o país. Por que que eu tô falando isso? Porque não é assim que funciona aqui no Brasil. Você sabe disso. Se você comprar agora, né, um produto lá de Manaus ou vice-versa, não é assim que vai funcionar. Ou seja, você descentralizar geograficamente as suas regiões. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo dos meus clientes. Geralmente, o estado de São Paulo é o estado que mais consome verba nas campanhas. O algoritmo entrega tudo lá porque vende mais para lá. Mas a gente começou a analisar a descentralização de São Paulo. Por quê? Porque tem outros estados que têm uma taxa de conversão tão boa quanto São Paulo, porém não tem a entrega de sessões necessárias para ser mais um canal de venda. Aí a gente começou a rodar, por exemplo, só os estados do Sul, só os estados do Sudeste, sem São Paulo, para eu aumentar a minha aquisição de amostragem de mídia nessas regiões, sem eu precisar matar minha principal região, né? E eu consegui fazer isso funcionar. Eu confesso para vocês que no começo desse teste me deu um frio na barriga, pelo menos as 2 semanas. Porque o primeiro cliente que eu testei, eu tive que pedir uma verba para isso. Isso não funciona para quem tem verba baixa. Ponto. O meu cliente que topou fazer esse teste, eu tive que pedir uma boa verba para fazer um teste para ele. Nas 2 primeiras semanas, a gente não sentiu nenhuma mudança em vendas nas outras regiões. Aí eu falei, cara, gastei 8 contos aqui e nada mudou. Vou ter que entrar na reunião e falar que a estratégia não deu certo. Só que, por sorte ou por azar, eu decidi remarcar a reunião com o cliente para outra semana. Porque eu falei, eu vou dar mais uma semana para essa estratégia funcionar, mas eu não mexi nada na campanha. E na terceira semana as vendas começaram a aparecer, o cliente começou a falar: pô, tá entrando venda do Mato Grosso, tá entrando venda de Roraima, tá entrando venda de outras regiões aqui. O que que tá acontecendo? Aí depois a gente faz o cálculo de CAC, que é outra ação. O que que eu percebi? Essa é uma estratégia que funciona muito. Só que se você fizer ela e esperar vendas ou um resultado muito rápido, você não vai ter por quê. Porque quando você aumenta a amostragem de mídia numa região, que às vezes não tem a mesma consciência de compra de uma região que compra muito, ou às vezes não tinha recebido ainda aquele anúncio, você vai precisar de frequência para aquilo começar a funcionar. Estão conseguindo entender a visão? Ou seja, se eu estou escolhendo Minas Gerais ali como um estado que tem uma taxa de conversão boa, igual ao São Paulo, mas não comprava no mesmo volume, e eu aumento a verba só em Minas Gerais, Só que o resultado não está vindo como deve. Por quê? Porque eu estou aumentando primeiro a frequência de aparição, criando mais nível de consciência no consumidor, para depois fazer eles começarem a comprar. Como se eu tivesse, como o Matheus falou, iniciando a jornada do zero no consumidor. Faz sentido ou não? Isso deu certo para mim. A aula de hoje é para mostrar tudo que está funcionando para mim no quesito de tráfego, tá? E se você testar essa estratégia, tenha noção disso quando a gente começar a rodar, entendeu? Porque senão vocês vão achar que, pô, essa estratégia não está funcionando, isso aqui não está dando certo. Calma. O quanto de frequência você está aumentando na região? Eu até trouxe um exemplo para o meu cliente, né, na reunião, porque depois eu comecei a explicar para ele, né, que eu estava com medo de não funcionar, etc. Que eu falei, cara, é igual o carro do som, né, que passa na rua. Se ele passa uma vez na sua rua, beleza. Só que se ele passa 6 vezes no dia na sua rua, você concorda que você já tem um nível de consciência maior sobre aquilo? Você já até está achando o cara chato. Pô, cara chato do caralho, 6 vezes passando aqui na minha rua. Mas você sabe que ele está comunicando você. E é exatamente essa frequência, né, que a gente precisa fazer acontecer. Então, faz muito sentido a gente começar a trabalhar nisso. O Jamil perguntou se eu crio LP para essa descentralização. Como eu trabalho com e-commerce, a única coisa que eu faço para essa ação dar mais certo, Jamil, é fazer um estudo com o meu cliente de quais foram os produtos que a gente mais vendeu para o Sul. O cliente me entrega uma lista de top 10 produtos, eu crio uma categoria, jogo o tráfego para uma categoria com produtos que já são validados na região Sul. Porque às vezes eu tenho um produto de calçado aqui que ele vende bota e vende sandalinha. Não vai dar certo se eu rodar a estratégia no Nordeste para vender bota, entendeu? Ou no Sul, que tava frio até esses dias, para vender sandalinha. Então a gente tem que entender qual estratégia a gente tem que mexer, entendeu? Tem clientes que quer mudar com 3 dias sem ter resultado. Pois é, esse é o problema, né? Quando o cliente quer meter a mão ali no teu trabalho, isso é perigoso. Outra coisa que eu fiz, galera, que tem dado muito certo, né? Exato, o Aldino falou o frete, mas antes da gente fazer essa ação, a gente também valida o frete, tá, Aldino? A gente vê o quanto que a gente está estrategicamente na região, o quanto que a gente consegue ser mais estratégico ali na questão do frete, etc. Ok? Outra coisa que eu tenho feito que tem dado super certo é a descentralização demográfica, ou seja, eu começar a separar o público por clusters de idade, entendeu? Então, eu comecei a fazer anúncios diferentes, tá? Mais ou menos nesse formato aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. E eu comecei a escolher produtos específicos e eu comecei a escolher também, tá? Comunicações específicas, mudando inclusive a modelo que estava no criativo, tudo para conseguir bater exatamente com essas faixas etárias aqui, entendeu? Então, isso aqui também tem me dado mais resultado do que eu soltar 1860. Solta um criativo lá de uma mocinha de 18 anos provando uma roupa e esperar que o público de 40 mais compre também. Então, tomar cuidado com isso, tá? Parece óbvio, mas vocês querem saber a realidade? É óbvio, mas às vezes precisa ser dito, porque às vezes a gente deixa isso passar, entendeu? E tem muito resultado que eu estou tendo fazendo essa separação, esse cuidado em olhar criativo, região e etc. E uma outra ação, que é o direcionamento de dispositivos, a gente costuma separar um pouco ali principalmente desktop, de celular, no Google principalmente essa ação deu mais certo, tá? Campanhas de remarketing para desktop, principalmente no Google, não estou falando em Meta aqui agora. Mas a gente percebeu que muita gente recebe o anúncio pela rede social, vai para o Google pesquisar e a gente está bem posicionado no desktop, que é o dispositivo que a gente tem mais taxa de conversão, tá? E aí a gente consegue ter uma verba extra sendo entregue ali. Sim, Gabriel. A ideia é que para você fazer esses testes, você precise de verbas extras aqui, né? Ou você refine a sua campanha para conseguir achar o que mais funciona para você. Mas se você quiser a minha opinião, você tem dois caminhos. Testar o mais aberto possível e ver o que funciona, pegar esses dados e começar a clusterizar a sua ação de verba pequena. Porque você não tem outro caminho, entendeu? Você precisa fazer a coisa funcionar de uma maneira mais estratégica. Então, você vai talvez poder chegar nesse nível de segmentação, de campanha, mas primeiro entendendo o que está funcionando para você. Entendeu? Exato. Outro ponto também que a gente aprendeu muito é o direcionamento para páginas com maior taxa de conversão. Novamente, parece óbvio isso, mas é aquele óbvio que precisa ser dito de novo. Se você tem uma categoria que é uma categoria que converte mais, né? Por que que você vai deixar as suas campanhas direcionando para home ou para categorias genéricas? Eu geralmente costumo criar uma categoria só para rodar anúncio. Eu crio uma categoria, vou colocar aqui, ó. Categoria específica, porque nessa categoria eu coloco os meus produtos já pensando no público que está vindo de lá. Eu coloco produto iscas, promos, curva A. Ou seja, só o top dentro da categoria. Não adianta eu ficar jogando público para categorias aleatórias. Ah, meu cliente tem uma categoria de bota, vou jogar para lá. Não é assim que funciona. Cara, você sabe quem mais funciona, quem menos funciona, que produto está melhor que o outro. Cara, pega aquele público que está sendo caro, joga para um lugar estratégico, entendeu? Cria ali 10 produtos. Agora faz uma categoria com 60 produtos, você está entrando no paradoxo da escolha. Está ferrando o seu público, porque ele vai ter que tomar decisões. Então, joga ele para um lugar com 10, 15 produtos, entendeu? Pelo menos são assertivos. Você está solucionando o problema, direcionando ele para um lugar certo e não jogando ele de forma aleatória para o teu site. Eu vejo hoje campanhas que jogam para home do site. Cara, muito louco, né, cara? Então, o ideal é você entender quais são produtos complementares que se complementam e que você pode direcionar as pessoas para lá. No caso de moda, dá para criar ali uma categoria vestidos, uma cropped e tal, mas se você tem pouco mix de produto, tenta jogar num lugar único, entendeu? Para ficar mais fácil. Para quem tem pouca verba e quem está começando o projeto, que eu sei que muitos de vocês estão nesse momento, joga às vezes para canal que tem maior taxa de conversão, por exemplo, o WhatsApp. O que mais tem taxa de conversão? Jogar pessoas para o WhatsApp ou para o e-commerce? Para quem está começando agora, um e-commerce zerinho, do novo, entendeu? Cara, às vezes faz muito mais sentido você jogar para um canal que você tem maior taxa de conversão, depois que você começar a faturar mais, ter mais oxigênio, você começar a jogar mais pessoas para o site. Porque senão você vai gastar muito dinheiro batendo cabeça, jogando para um canal que tem menor taxa de conversão. E quem está começando, não tem segredo. O maior foco, a maior energia, tem que estar aonde tem mais taxa de conversão. Para a gente conseguir ser mais assertivo nas campanhas, nós criamos aqui uma planilha que a gente chama de planilha curva A. Quem aí faz campanha de Google Shopping, por exemplo, Pimax, etc., até mesmo campanha de catálogo do Meta, qualquer tipo de campanha, essa planilha ela é muito útil. Por quê? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Eu faço uma análise junto com o meu cliente para a gente entender o que que vai ser estratégico para a gente rodar nas campanhas. Olha que interessante a forma como a gente criou aqui para conseguir escolher bem os produtos e ter alta conversão na mídia paga. O cliente me passa os produtos, né? Eu coloco aqui os produtos que ele considera ali os. Ah, vamos dar um exemplo que é os top 10 produtos do cliente, entendeu? Né? No caso aqui são os top 14 produtos. Ele me passou aqui o produto A até o produto N. E eu vou dando um ponto de 1 a 3 para esses quatro pilares aqui. Exemplo. Esse produto A, eu vou lá no Google e pesquiso, eu faço igual o cliente vai fazer, pesquiso a oferta dele. Cara, esse produto a gente está bom de preço? Cara, esse aqui a gente está ganhando preço. Então, nota 3, nota máxima. Como é que a gente está de estoque nesse produto? Aí o cliente passa, ó, o estoque dele está X. Beleza, nota 3. Qual que é a taxa de conversão desse produto naturalmente no nosso site? A gente também analisa isso, a gente dá uma nota. Qual que é a relevância desse produto? Ou seja, a quantidade de vezes que esse produto apareceu e teve clique, principalmente em campanha de Google. Aí eu dou uma nota de 1 a 3. E aí, né, eu coloco aqui o método score, né, eu coloco a pontuação desse produto aqui. Na verdade, a planilha faz isso automaticamente, entendeu? E aí eu faço isso para os outros produtos aqui. Ah, esse produto eu não estou ganhando em preço no Google, eu não tenho tanto estoque, minha taxa de conversão é baixa, a relevância é baixa. Cara, o cliente falou que é um produto bom, mas eu já sei que vai dar errado na mídia. Para que que eu vou botar isso em campanha? Aí eu faço isso aqui nos outros, ó. Esse aqui tem nota 2, tal. Então eu vou colocando uma pontuação para seguir esses quatro pilares. Um produto para dar certo na mídia paga, ele tem que ter uma oferta competitiva. Você tem que ter estoque, senão você vai ter que ficar pausando campanha. Você tem que ter um histórico de taxa de conversão é importante e a relevância, quantas pessoas estão pesquisando e clicando ali, entendeu? E aí você consegue entender quais desses produtos você realmente vai conseguir levar para a campanha. Então, eu vou entregar para vocês, a planilha está anexada aqui no Mind Map, é só vocês clicarem, acessarem e baixarem ela aí para vocês verem se vai ajudar vocês em algum momento aí. Mas para a gente aqui já é Tarefa de casa. É, a gente não sobe nem campanha de Pimax, shopping, sem fazer essa análise antes, para a gente conseguir entender o quanto que isso vai ser bom ou não para a gente, porque senão a gente vai gastar dinheiro com anúncio. Eu cansei de ver, né, muitas consultorias que vão buscar a gente, campanhas de shopping rodando no Pimax lá, etc., que o produto, o cara nem tem estoque, tem duas peças em estoque, tem um preço horrível e está rodando, tomando toda a verba dele nas campanhas do Google, entendeu? Isso aí é um problemaço, tá? Planilha de previsibilidade é uma outra planilha que foi criada, né, justamente para a gente conseguir. Olha isso aqui é meio louco, mas eu vou deixar bem fácil para vocês entenderem aqui. Para que que a gente usa essa planilha aqui? A gente coloca os dados, né, do mês passado do cliente, todos esses dados aqui, né, a gente faz uma análise bem criteriosa dos dados e eu faço simulações, tá? O que é simulações? Eu falo, cara, se eu aumentasse, né, o investimento em Face nesse cliente foi de R$ 202 mil no mês. Se eu aumentasse para 250 mil reais no mês que vem, qual o resultado que eu teria? Aí ela faz um cálculo de todas as métricas que eu teria baseado no aumento de verba, tá? Tudo, tá, está sendo calculado mediante as métricas que foram já analisadas no projeto do cliente. Ai, meu investimento em Google foi 74 mil mês passado. Se eu colocar 100 mil esse mês, ela já muda aqui os resultados e me traz quanto que eu teria de resultado proveniente do canal Google se eu aumentasse 100 mil reais por mês. Tá vendo? E aqui também eu posso mexer no ticket médio, né, fazendo uma simulação de ajuste de ticket médio para saber o quanto isso impactaria no resultado, para eu ter uma ideia se eu conseguiria ter um resultado melhor se eu mexesse em verbas por canal, entendeu? Ela está totalmente automatizada. Os únicos três dados que vocês vão preencher é aqui, onde está azul, aqui ou aqui. E aqui vocês vão colocar os dados do cliente de vocês, ó. Todo mês passado do cliente vocês colocam aqui. E aqui vocês fazem as projeções de aumento de faturamento. Ele inclusive contempla, né, aumento de CPS, porque ele pega toda a inteligência que a gente já teve na histórico da campanha e faz um cálculo de previsibilidade, beleza? Essa planilha também está anexada aqui no Mind Map para vocês conseguirem testar e validarem aí, tá? É muito louca. Foi criada pelo Tarek, um gestor aqui da Rocket, que hoje é nosso head. Se ele tiver na aula, aparece aí. Um outro presente da aula, antes da gente ir para a parte mais prática aqui, tem uma ferramenta, né, de mercado chamada Edrone, é um CRM. Recentemente eles lançaram um combo de planilhas e eu fui lá e busquei essas planilhas para vocês. Então elas estão aqui nesse drive onde vocês vão poder baixar, tá? A primeira planilha deles, que eu achei muito legal, lembrando que quem é o dono dessa planilha é a ferramenta chamada Edrone, eu deixei aqui o nome deles, ó. É uma planilha de análise de concorrente, né? Ela é muito bacana porque você vai dar pontos para sua loja virtual, de acordo com o tema que está sendo abordado aqui na esquerda, e aqui você vai analisar os concorrentes da sua loja para você ver como é que está a sua pontuação versus os seus concorrentes e qual concorrente você tem que olhar mais de perto. Então é muito legal essa planilha. Traz aqui a análise SWOT também. É um exercício legal para você fazer com seus clientes. Então a Edrone foi muito bacana em criar essa planilha e disponibilizar aí para o pessoal. Então deixei ela aqui dentro da pasta deles, tá? Outra coisa legal que a Edrone disponibilizou, que eu estou trazendo para vocês, é essa planilha de estratégia de crescimento, né? Você coloca aqui basicamente os dados, né, que você teve e ele calcula a sua taxa de conversão, você coloca as suas metas e ela faz uma curva de crescimento automática para você no projeto, onde você define não só as metas que você tem, né, como também as tarefas que você vai criar para as ações que você quer fazer e conseguir alcançar a meta de ticket médio, tráfego, taxa de conversão e etc. Tá? Quem está perguntando sobre os arquivos, no final da aula eu vou compartilhar no mesmo grupo que você recebeu o link dessa aula. Tá? Aonde você recebeu o link da aula, você vai receber esses arquivos. Então é só aguardar lá. Eu gosto da ferramenta Drone, achei muito legal, por isso que eu estou divulgando eles aqui sem ganhar um real, só para realmente agradecer pelos arquivos que eles disponibilizaram, tá? Outro ponto interessante é, né, a planilha tática de plano. Tem mais três aqui, eu não vou me prolongar muito aqui na planilha, mas Aqui você tem aqui os planos que você pode criar por semana, né, para você conseguir atingir seu resultado esperado, também por dias da semana e por aí vai. Então tem muita coisa legal para vocês conseguirem usar. Também está aqui dentro do Mind Map, ok? E aí a gente vai seguindo já para a parte mais prática aqui que eu quero falar com vocês. Eu vou fechar aqui as planilhas que eu já apresentei. Nós temos que criar planos de ações de métricas, tá? Para cada uma das principais métricas do e-commerce, senão as coisas não vão mudar, tá bom? Então preste muita atenção aqui no que eu estou falando agora. O que que eu vou fazer para melhorar CTR, CPS, sessões? Eu vou abrir uma planilha que eu fiz aqui, compartilhar com vocês, conseguirem entender isso. E a mesma coisa por canais, tá? Na última aula, eu entreguei para vocês essa planilha aqui, que estava esses campos aqui em branco. Eu comecei a preencher alguns desses campos para eu fazer um exercício com vocês aqui. Por que fazer esse exercício com vocês? Para vocês entenderem como que a gente faz uma análise de plano de ação, tá? Para vocês conseguirem entender o que que a gente precisa fazer, tá? Para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente espera. Não é errado. Ah, Di, mas se eu, por exemplo, fazer ações para taxa de conversão e para ticket médio, naturalmente eu vou aumentar o meu faturamento. Concordo com você. Só que se você pensar em ações que aumentam o faturamento, que às vezes não são ações boas para esses dois pontos aqui, pode ser que você tenha mais insights também. Vou mostrar na prática como isso funciona, beleza? Vamos lá, vamos fazer um exercício prático aqui com vocês. Deixa eu reduzir aqui só essa coluna. Nós temos aqui, ó, o que que eu posso fazer para melhorar o CTR das minhas campanhas esse mês que vai começar? Bom, primeiro ponto, o que que eu vou fazer? Ação 1. Eu vou analisar, né, as épocas, os períodos que eu tive o melhor CTR. Ação 2, eu vou fazer teste AB de criativo. Ação 3, eu vou testar mais copies, vou testar mais públicos. Vou tentar otimizar a chamada dos 3 primeiros segundos do vídeo. Eu vou criar mais vídeos de dor, solução, benefício, como o Di falou na aula. Eu vou segmentar melhor as audiências, separando ali público quente, frio, entendendo o que funciona para cada um. Eu quero mais 3 ideias que eu posso fazer para melhorar a CTR. Me falem aí no chat. Vamos ver se vocês estão na mesma frequência que eu aqui. 3 ideias que eu posso fazer para melhorar CTR, sem ser as que eu falei aqui em cima. Quem tem alguma sugestão? Trocar o CTA. Legal. Pode ser uma ação. Ok, muito bom. Produtos curva A, que tem mais chances de atração. Vídeos legendados, pode funcionar. O que mais? Velocidade de carregamento, eu não sei se vai impactar tanto. Eu acho que a gente pode falar disso em CTR, em CPS ali. Posicionamento de anúncio. Beleza, olha só. Criei aqui várias ideias, tá vendo? Você pode criar várias aqui, ó. 20, 30, 40, 50 ideias, se for o caso, tá? E você consegue entender tudo que você pode fazer de checklist para melhorar a métrica CTR. Agora vamos falar de CPS, custo por sessão. Primeiro, analisar os períodos que eu tive o melhor custo de sessão. Segundo, analisar os melhores períodos que eu tive de CPM, porque um CPM alto, ele prejudica o CPS, né? Velocidade, tá? Do site. Isso impacta no custo de sessão. Revisar LP, o contexto também, porque se a experiência não está boa, meu CPM sobe, meu CPS sobe. Entender a relação de anúncios que tiveram mais CTR e menor CPS. Será que aumentar o CTR vai reduzir o CPS na prática ou não? A gente vai ter que responder isso. Eu quero agora 5 ações para melhorar o meu CPS que eu não tenha falado ali em cima. Descentralizar mídia, muito bem. O CPS, imagina que são pessoas que ainda não caíram no site, entendeu? Então acho que dá para a gente pensar antes da pessoa cair no site. O que que eu posso fazer antes dela cair no site para fazer as coisas melhorarem? Vamos lá. Quem mais tem sugestões aí? Comentários no anúncio. Pode aumentar até o CTR, mas pode ser bom, tá? Que o CPS, na verdade, ele é junto com o CTR, então muitas estratégias vão ficar parecidas, né? Então eu vou colocar aqui oferta agressiva No criativo. Isso também pode baixar o CPS, porque eu preciso fazer mais pessoas clicarem, entendeu? Mostrar preço pode ser bom, pode ser ruim, pode qualificar a minha sessão, mas às vezes pode ser ruim no quesito da pessoa não ter agregado valor na hora de ver o produto. Mas é uma ação válida, sim, né? Públicos amplos. Falta uma aqui. Que mais? Estou exercitando aqui para ver se vocês estão na mesma sintonia. Vamos lá. Quem mais? Qualificar criativo para persona? Pode ser interessante, sim. Por que não, né? Criativo versus persona. Fazer o estudo. Beleza. Agora, olha só que interessante. Eu olho a métrica de sessões agora. Eu preciso que meu site ele me traga muitas sessões, certo? O que eu preciso fazer para aumentar as sessões? Eu já falei tudo isso daqui, ó. E eu sei que a minha sessão vai aumentar se eu melhorar o CTR e se eu abaixar o CPS. Mas agora eu quero pensar só em sessões. Eu não quero pensar só em CTR e CPS. O que eu posso fazer para aumentar o volume de sessões dentro do meu e-commerce? Analisar os períodos que eu tive mais sessões. Iniciar em canais com mais chance de crescimento. Ampliar a aquisição em canais com menor representatividade. O que eu posso fazer para cair mais gente no meu site? Velocidade eu já falei, mas é um ponto que sempre a gente faz. SEO está ali em canais de aquisição, mas é a mesma coisa. Régua de relacionamento, acionando quem já me conhece. Agora esquece campanha, galera. Estou falando em sessões, não importa de onde está vindo essa galera. Investir em influência talvez pode ser uma ação que aumenta a sessão? Pode ser, né? E-mail marketing. Isso aí já está dentro de canais aqui, ó. Então, quando eu falo e-mail, SEO, já está tudo aqui dentro de canais. O que mais eu posso fazer para aumentar as sessões do meu e-commerce? Aumento de verba, claro, isso também é válido. Cross-public, muito bem. Criativos virais, excelente. Tá vendo? Isso aqui é o que eu queria para a gente conseguir pensar. Tá vendo que o que eu pensei aqui já foge disso aqui, ó. Só que eu tenho sempre um plano B na manga. Eu nunca vou começar uma ação, um mês, sem saber o que que eu vou fazer para mudar o meu jogo. Vamos falar em taxa de conversão? Taxa de conversão é muito fácil. Eu acabei preenchendo aqui muita coisa, mas a gente poderia preencher aqui 50 páginas. Eu não quero muito focar nisso, porque na próxima aula eu vou falar só disso aqui. Então, tem algumas ideias aqui. Ticket médio. Analisar os períodos do maior ticket médio. Aumentar fazer um frete fixo em compras que tem um ticket médio de 10% mais do atual. Me dá mais ideias ali de ticket médio. Cashback pode fazer a pessoa voltar a comprar, não necessariamente ela vai aumentar o ticket médio. Kit combo. Brindes. Essa é fácil, né? Order bump, né? O nome muito famosinho esse nome aí. Cupom progressivo, ótimo. Esse é um nome que a gente democratizou no mercado, né? Frete grátis acima também funciona, né? Frete grátis acima de. Aí eu coloco aqui o quanto que eu quero colocar de ticket médio a mais para a pessoa ter frete grátis. Downsell não aumenta ticket médio, né? Ele abaixa. A pessoa está comprando algo mais barato, na verdade. Alguém mais? Sugestões? Sugestões? Talvez eu deixei passar ali. Compre junto. O que mais? Compre dois, leve três. É parecido com a estratégia ali do progressivo. Produtos relacionados. Upsell. Beleza. Olha só quanta coisa eu posso fazer para aumentar o ticket médio. Isso aí, por aí vai, né? Se vocês pararem para criar a sua lista de ações, isso aqui é um exercício só para vocês praticarem. Vocês vão conseguir ter checklists prontos para as próximas missões aí de clientes que vocês vão ter, né? Cada vez a gente vai ficando melhor, na verdade, mais previsível resolver problemas no e-commerce. Por isso que você tem que ter isso na mão, né, para você conseguir potencializar, tá bom? Agora, se eu quiser aumentar o meu faturamento, não estou falando aqui agora em ticket médio, em taxa de conversão, aumentar a taxa de conversão, aumentar o ticket médio. Não quero esse tipo de resposta. Eu quero ações que fazem o meu faturamento aumentar. Não importa, não pode ser nada do que já está aqui escrito. O que vocês fariam? Eu coloquei, ó, analisar os períodos que eu tive melhor faturamento, criar uma campanha de frete grátis vai aumentar, criar uma ação com desconto especial vai aumentar, live shop pode ser que aumenta, recuperação de pagamento. Olha que legal. Isso aí, vamos lá. O que mais? Pix parcelado, forma de pagamento, né? Pode ser que ajuda. Pão de madrugada, é aquela estratégia que funciona. Focar em recompra. Recompra, né? E-mail marketing, é. Isso aí já vai ligar com os canais ali que eu falei. Indique e ganhe, gostei dessa. Olha só que legal. Agora para ver todas essas ações que a gente criou. Cada uma dessas ações, elas cumprem papéis diferentes olhando uma métrica específica. E aí você consegue ter um checklist completo, né? Olha que baita exercício de casa vocês estão tendo. Você consegue ter um arquivo completo para tomar decisões baseado na métrica que vocês vão precisar melhorar. Faz sentido ou não? Legal, né? Eu vou encaminhar para vocês. Você já tem acesso a ela? Ela está online aqui, mas ela está aqui no Mind Map, ó, planilha de ações. Basta clicar aqui, vocês vão cair na mesma planilha da última aula, que tem as projeções, planejadores, etc. Mas aqui vai ter as ações, né? Tarefas que você pode fazer por métricas, né? Já está preenchido, inclusive. Está online isso aqui. Se você clicar em tarefas por canais, a mesma coisa você pode fazer aqui. O que eu posso fazer para melhorar o meu blog? O que eu posso fazer para melhorar meus acessos direto, meu e-mail, o Meta Ads, o Google Ads, o Instagram perfil e por aí vai. Tá vendo? Então tem muita coisa legal aqui que dá para vocês fazerem. E esse era o intuito da aula: mostrar todas as ações, as estratégias que podem ser feitas e potencializadas para você conseguir entregar mais resultado para e-commerce. Curtiram a aula de hoje ou não? Comentem aí só para eu saber. Se vocês tiverem algum insight, eu não falei que não poderia prolongar muito, até por conta que eu não posso ficar aqui nessa cadeira, senão eu estou ferrado. Mas eu espero que tenha sido legal, que vocês tenham tido alguns insights. Eu gostaria então, se vocês gostaram mesmo da aula, deixe um comentário no post da nossa aula, aquele post que está ali desde da semana passada, esse post que eu estou colocando o link aí, ó, clica lá. Deixa um comentário para mim para saber se a aula foi boa, tá? Estou colocando aqui, ó. Fechou? E espero que vocês tenham tido insights legais e novos aí quando o assunto é fazer e-commerce, fazer diferenciação. Eu vou ficar muito feliz, tá? Se vocês deixarem um comentário aqui para mim lá no post. Beleza? Esse mind map vai ser enviado lá no grupo, tá? No grupo que vocês estão, galera, tá bom? Sabe o grupo que vocês estão ali? Que vocês receberam? Aonde vocês receberam o link da live é aonde vocês vão receber o mind map. Fechou? Daqui a pouquinho eu já estou mandando para vocês. No mind map vocês vão ter acesso a todos os arquivos que eu compartilhei e depois eu mando já a gravação para vocês também. Beleza? A aula anterior vocês vão receber também dentro de uma pastinha ali para vocês conseguirem assistir. Vai ter aula de Black Friday, a gente vai fazer uma aula de preparação e etc. E tudo mais, fechou? Espero que vocês tenham curtido a aula, que tenham tido alguns insights. Não deixem de comentar ali no post o que que vocês acharam da aula de hoje, tá? E é isso. A Pri está deixando um recado aqui, ó, para as gestoras de performance. Amanhã vai ter o primeiro encontro online das mulheres que trabalham com performance. Depois é só chamar a Pri aí, deixa o Instagram. Só pode entrar as mulheres no grupo, hein? A Pri vai olhar com carinho ali. Se tiver alguma manja, ela vai tirar na hora, tá bom? Porque esse é um grupo das mulheres de performance. De peruca, pode, ótimo. Fechado? Espero que vocês tenham curtido, galera. Obrigado. Eu não posso prolongar muito aqui. Já fiquei 1 hora aqui de um jeito que eu não posso ficar, mas o importante é o conteúdo. Obrigado. A gente se vê nos próximos encontros aí. Valeu, valeu. Tamo junto.